Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nurture. Hoje vou resumir e analisar o livro O Espírito da Liderança, de Patrick Lencioni. Em um livro de negócios e liderança escrito no formato de fábula, estilo pelo qual o autor se tornou conhecido em obras anteriores sobre trabalho em equipe e sódio organizacional, em vez de se concentrar em ferramentas, modelos ou técnicas de gestão, o livro propõe uma pergunta mais fundamental: por que algum quer liderar? A ti centro le que a qualidade da liderança depende menos de carisma ou competência e mais das motivos que sustentam as decisões do líder no dia a dia. Ao contrastar motivações voltadas a recompensas pessoais, como status, poder e visibilidade, com uma motivação orientada ao serviço e à responsabilidade, Lencioni leva o leitor a uma reflexão direta sobre o bical, ego e impacto humano. O objetivo é ajudar profissionais que já lideram. Ao que está prestes a assumir posições de comando? A reconhecer armadilhas comuns e a escolher uma postura de liderança que favoreça equipes mais engajadas e organizações mais saudáveis. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, motivações para liderar recompensas pessoais versus responsabilidade pelo coletivo. O ponto de partida do livro é a distinção entre querer liderar pelo que a posição oferece e querer liderar pelo que a posição exige. Lencioni chama atenção para como é comum associar liderança a privilégios, prestígio, influência e autonomia, criando um padrão natural por cargos de comando. O problema é que, quando essa lógica domina, o líder tende a organizar sua agenda e suas decisões para proteger imagem, status e conforto, em vez de proteger a saúde do time e os resultados do negócio. Em contrapartida, o livro defende que a motivação mesolida para liderar é aceitar o peso da responsabilidade de servir pessoas, dar direção, tomar decisões difíceis e sustentar padrões. Essa mudança de motivação não transforma a liderança em altruísmo ingênuo. Ela redefine o centro de gravidade do papel. O líder passa a medir sucesso não pelo quanto é admirado, mas pelo quanto a equipe prospera e pelo quanto a organização fica mais clara, mais coesa e mais capaz de executar. Reflexão proposta e prática. Quais escolhas vos faz quando ninguém está olhando? E o que essas escolhas revelam sobre seus verdadeiros motivos? Em segundo lugar, liderança como serviço priorizar pessoas e criar condições para desempenho. Ao enfatizar motivações corretas, o livro reposiciona a liderança como uma forma de serviço, não como uma recompensa pelo mérito individual. Servir aqui não significa evitar conflitos ou dizer sim a tudo, mas assumir o dever de fazer o que a organização e o time precisam para funcionar bem. Isso inclui desenvolver pessoas, remover obstáculos, esclarecer expectativas e sustentar conversas desconfortáveis que evitam deterioração cultural. Lencioni sugere que um líder orientado ao serviço enxergue a si mesmo como responsável por criar um ambiente em que o trabalho aconteça com menos ruído e mais confiança. Essa postura muda o modo de lidar com problemas em vez de buscar culpados ou preservar reputação. O líder procura a causa real, reforça padrões e ajuda cada pessoa a entender seu papel. O livro também implica que o serviço exige humildade operacional, estar disponível, ouvir com atenção, entrar em detalhes quando necessário e, ao mesmo tempo, manter o foco no todo. Assim, a liderança se torna um compromisso ativo com o crescimento do time, com a clareza organizacional e com a execução consistente. Em terceiro lugar, o custo de liderar trabalho difícil, visível e muitas vezes ingrato. Um dos recados mais incisivos de Lencioni é que liderar dá trabalho e, frequentemente, não oferece o tipo de gratificação imediata que muita gente espera. A motivação errada faz o líder fugir do peso do cargo e evita comunicação repetitiva a dia deciso. Terceiriza conversas críticas e se refugia em tarefas que parecem produtivas, mas não atacam o essencial. O livro aponta que a liderança exige abraçar rotinas que podem ser cansativas, como reforçar prioridades, alinhar expectativas, lidar com tensão entre áreas e manter consistência mesmo sob pressão. Há também um componente de solidão e exposição de sais estratégicas e escolhas de pessoas raramente agradam a todos. Quando o desejo principal é ser admirado, a tendência é buscar aplauso e reduzir atrito. Quando a motivação é responsabilidade, o líder aceita que parte do trabalho envolve impopularidade temporária em troca de saúde de longo prazo. Essa visão ajuda o leitor a recalibrar expectativas sobre o cargo e a perceber que a verdadeira recompensa é construir um contexto onde equipes trabalham melhor, com mais alinhamento e menos política interna. Em quarto lugar, autoconhecimento e autoavaliação reconhecer armadilhas do ego e ajustar a rota, o livro funciona como um convite à honestidade pessoal. Len Xiaoni não trata motivá-lo como um detalhe psicológico, mas como um motor que define comportamentos recorrentes, como o líder recha críticas, como distribui atenção, como usa o tempo e como escolhe prioridades. Ao estimular reflexão e autoavaliação, a obra sugere que muitos problemas atribuídos à falta de técnica são, na verdade, sintomas de motivações confusas. O líder que precisa de validar pode centralizar decisões para parecer indispensável. O líder que busca status pode preferir iniciativas chamativas a fundamentos operacionais. Ou líder, isso pode incluir pedir retorno a pessoas confiáveis. Observa reaces defensivas e reformular o que significa sucesso no papel. O foco não é culpa, e sim responsabilidade. Reconhecer motivações inadequadas cedo reduz danos à cultura, à confiança do time e ao desempenho. A obra reforça que liderar bem começa dentro do próprio líder, antes de virar método. Por último, quando não liderar ele, a melhor decisão alternativas de contribuição e maturidade profissional. Um aspecto importante do livro ele é a validação de que nem todo profissional precisa, ou deveria, buscar liderança formal. Em muitas organizações, o avanço de carreira é confundido com subir para cargos de gestão, como se liderar fosse sempre o próximo passo natural. Len Xiaoni questiona essa narrativa ao sugerir que, se a motivação principal para liderar é recompensa e não responsabilidade, pode ser mais saudável optar por outros caminhos. Isso não diminui a ambição. Redefine a ambição como desejo de excelência e contribuição real. O livro abre espaço para uma decisão madura continuar como especialista. Assumir papéis de influência sem gestão direta ou buscar formatos de liderança que não dependem de status, como mentor e referência técnica. Essa perspectiva reduz a pressão por títulos e protege organizações de promover pessoas apenas por desempenho individual, sem vocação para o trabalho exigente de liderar. Ao mesmo tempo, ela protege o próprio profissional de entrar em um papel que amplifica frustrações e prejudica o time. Assim, a obra oferece um critério claro: liderar deve ser um chamado para servir e sustentar responsabilidades, não um troféu. Em conclusão, o espírito da liderança é indicado para quem está prestes a assumir um cargo de gestão, para líderes que querem recalibrar postura e prioridades e para profissionais experientes que desejam avaliar se sua forma de conduzir pessoas está gerando sódio organizacional ou apenas resultados de curto prazo. O principal benefício prático é a clareza. O livro ajuda o leitor a identificar sinais de motivações inadequadas e a entender como elas distorcem desejos, comunicação e cultura. Também oferece ganho intelectual ao recolocar a discussão de liderança em um nível mais profundo do que ferramentas, conectando caráter, intenção e impacto coletivo. Ele se destaca em relação a muitos livros do gênero justamente por não prometer atalhos, fórmulas ou truques de influência. Em vez disso, insiste no que costuma ser ignorado: a liderança eficaz exige assumir o trabalho duro, repetitivo e humano de orientar, alinhar e servir. A escolha por uma narrativa curta e acessível facilita a reflexão e aumenta a chance de o leitor levar a pergunta central para sua rotina. Ao final, A obra deixa um critério simples e exigente à liderança que vale a pena começa quando a motivar deixa de ser o que eu ganho e passa a ser o que eu devo ao time e à organização. Se você quiser apoiar Patrick Lencioni, você pode comprar o livro através do link da Amazon que eu disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!